E no Zoom de hoje continuamos a destacar a série de reportagens multimédia 85 horas no Santa Maria, um trabalho feito durante o pico da segunda vaga da pandemia de Covid-19 no maior hospital do país. E hoje temos uma antevisão sobre a quarta e última parte deste trabalho. Será publicada nas próximas horas no Observador, onde também vamos aprofundar o tema da morte dos doentes infectados com Covid-19. Temos agora connosco o João Porfírio, assina estas reportagens com o Pedro Jorge Castro e também com a Catarina Santos. O João junta-se neste Zoom, como de costume, à Judite França e ao Paulo Ferreira.
Olá, João, bom dia.
Bom dia.
Este quarto especial multimédia fala-nos sobre a morte de quem ficou infectado com a Covid-19. Quem lida muito de perto com estas histórias são seguramente os profissionais de saúde. Já se percebeu pela dimensão do vosso trabalho que fizeram dezenas de entrevistas. Como é que os profissionais de saúde vivem estes desfechos dramáticos?
Apesar de já estarem habituados, de certa forma, e mais preparados para lidar diariamente com a morte, quase todos têm uma história mais marcante, que muitas vezes é precisamente sobre doentes que morreram. Mostra bem a pressão psicológica a que muitos estão submetidos no dia-a-dia, enquanto tentam salvar vidas destes doentes. Para abrir, proponho que escutemos um som da enfermeira Filipe Onofre, onde relata uma morte que não chegou a ter despedida.
Tenho uma história particularmente interessante e triste ao mesmo tempo. Um casal também, marido e mulher, os dois no mesmo dia descompensaram, tiveram os dois de ir para a unidade de cuidados intensivos, na mesma manhã, comigo, eu fui transferir os dois, e no meio disto tudo eram para se despedir um do outro, mas já não tive tempo mesmo para eles se despedirem. E foi mesmo a última vez, nunca mais se viram mesmo.
Bom, são de facto testemunhos marcantes e impressionantes destes profissionais de saúde que estão aqui a ser retratados nestas vossas reportagens multimédia. Mas e como é que os restantes doentes, João, os que estão ao lado desses doentes que acabam por morrer, reagem a isto tudo? Eles apercebem-se que o companheiro de quarto, vá lá, daquela enfermaria ou daquela unidade de cuidados intensivos, morreu?
Nos cuidados intensivos, em regra, os doentes estão em coma induzido e por isso pouco ou nada se apercebem do que se passa à sua volta. Já nas enfermarias é completamente diferente. Os doentes muitas vezes estão acordados, totalmente lúcidos, mas a receber oxigênio de forma não invasiva. Grande parte desses doentes estão em quartos com mais 3 camas. Mesmo que se coloquem biombos ou lençóis a isolar cada cama, dificilmente não se aperceberão que é algo muito grave está a acontecer, digamos, ao colega de quarto. Nesse sentido, temos vários testemunhos que mostram bem a carga emocional, mas um dos que mais nos impressionou em termos de história é relatado pela doutora Sandra Brás, que foi a primeira médica a ser vacinada no Santa Maria e é coordenadora da unidade para doentes Covid.
Lembro-me particularmente de um doente que assistiu ao óbito de dois doentes no mesmo quarto em uma intubação de emergência noutro doente e que a dada altura pediu alta e disse, não aguento estar aqui, e nas consultas ainda fala disso. Foi muito, muito marcante.
Outra das questões que mais preocupou as autoridades de saúde no início da pandemia foi a questão dos cadáveres. Se eles seriam um potencial transmissor do vírus ou não, a ciência permitiu já saber que cuidados é que devem ter-se e não obrigou à cremação dos corpos, como inicialmente chegou até a ser falado.
É verdade, é um tema bastante sensível. As autoridades de saúde apenas pediram que todos os crematórios do país pudessem estar a funcionar a 100% na altura da pandemia, com medo que o número de óbitos pudesse vir a aumentar, como de resto aconteceu em Itália e em Espanha, e como vimos, aquelas imagens altamente dramáticas. No entanto, é necessário um conjunto de medidas, quer dos funcionários das casas mortuárias, quer dos agentes funerários e até mesmo das famílias. Por exemplo, os caixões não podem ser abertos para as famílias se despedirem dos seus familiares.
Ora, que medidas especiais é que, por exemplo, os funcionários de uma casa mortuária tiveram de tomar para se protegerem?
Os mais variados. Há casos de funcionários da morgue que tomam um banho de cada vez que vão buscar um cadáver, outros usam duas máscaras, mas o equipamento obrigatório é bastante parecido com o que os profissionais de saúde usam nas enfermarias Covid e que correm imagens pelo mundo. Os cadáveres doentes infectados ficam na zona Covid da morgue, que instalaram na Capela Católica. E em termos de imagem, é uma imagem fortíssima, porque ao fundo vê-se a cruz e a capela, a cruz e o altar dessa mesma capela. Temos aqui o som de António Nunes, que é coordenador da Casa Mortuária, a abrir a porta dessa capela e a contar o número de corpos que estavam ali naquele exato momento.
Eu não vou entrar. Bom, os convites estamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem embrulhado em dois sacos de cadáveres, ao qual portanto, as enfermeiras ou os auxiliares dos serviços colocam o corpo lá dentro. Fecha o primeiro saco, é desinfetado, coloca no segundo saco, é novamente desinfetado, e depois são entregues a nós com essa informação. Depois vem para uma banca naquelas macas, ou nas camas, e vem pela parte do corredor.
Bom, olhando agora para os dados, os números têm vindo a aumentar e ainda ontem tivemos um novo máximo, superámos a barreira dos 10 mil casos diários. João, neste vosso trabalho no terreno de Santa Maria, ficaram com alguma informação sobre a evolução do número de mortes por Covid-19 lá no hospital?
Sim, e também são preocupantes. Vejamos, desde o dia 13 de março e até ao dia 31 de dezembro, morreram no Hospital Santa Maria 237 pessoas infectadas com Covid-19. Mas só em dezembro houve 68 óbitos. Ou seja, só no último mês do ano as mortes relacionadas com a Covid-19 dispararam 40% no maior hospital do país.
Pois, isso não augura de facto nada de bom para este mês de janeiro, mas obviamente vamos aguardar pelos dados. João, temos fechado esta semana estes Zooms especiais com um som e um vídeo das vossas reportagens multimédia. Como é que vamos fechar hoje?
Com o capelão Fernando Sampaio. O dia-a-dia dele no contacto com os doentes também se alterou radicalmente, desde que começou a pandemia, e uma das coisas que mais o aflige, como vamos poder ouvir, é precisamente o facto de os doentes morrerem sem que as famílias se possam despedir deles.
Vamos então ficar a aguardar, ficamos ansiosos para ver então mais logo esta quarta e última parte da reportagem especial multimédia, 85 horas no Santa Maria. João Porfírio, obrigado por esta vinda ao Zoom.
Eu é que agradeço. Obrigado.
Bom, vamos então ficar com o som do capelão do maior hospital do país, Fernando Sampaio, então a contar como a pandemia mudou a relação com os doentes e com a morte.
Com as pessoas internadas é muito difícil a questão do acompanhamento, do não morrer na parte final da vida. E um dos grandes problemas que tem acontecido com muitas famílias de doentes com Covid era não poder visitar os seus doentes. Eu tenho-me encontrado com pessoas... E aquilo que mais referem é exatamente, eu não pude despedir o meu familiar. E às vezes também os próprios doentes não poderem estar com as famílias, naturalmente, isso é uma aflição. Nós não podemos andar, no fundo, a visitar os doentes, nem podemos andar de serviço em serviço. A assistência ao doente com Covid funciona a partir da solicitação do próprio doente, da família, que pede, que telefona para que nós visitemos os seus doentes, ou então da paróquia de origem da pessoa. Acontece por vezes, quando nós vamos visitar um doente, que há outros ao lado que manifestam o desejo de serem visitados também. Dizer, eu também sou, também queria. Isso é muito interessante. Ou seja, o facto de nós não podermos ir e passar... às vezes impede que haja, de facto, pessoas que se lembrem, eu também sou, também queria, e são estes que ficam na margem. Ao nível de doentes com Covid há muita ansiedade, e essa ansiedade, há uma centralidade naquilo que é o imediato, naquilo que é o tentar vencer a questão ali, tentar vencer o vírus para regressar a casa, e esta ansiedade sempre grande. Portanto, não há tanta disponibilidade para pensar na sua vida, na sua totalidade. Muitas vezes, ao nível dos doentes, é aqui que está o segredo. No fazer a releitura da vida, no ter a possibilidade de se reconciliar com muitos aspectos da sua própria vida, no expressar da consciência que está a chegar ao fim, mas que a vida valeu a pena. E eu acho que isso é muito bonito. Para mim é um privilégio, poder ser... beneficiado com essa partilha dos próprios doentes.
Que efeito de tudo isto? Nesta luta entre bem e mal, que efeito de tudo isto?
A santa unção é dada a um doente em coma, não pelo facto de estar em coma, porque devia ser o próprio doente a pedir, deve ser recebido com consciência. A gente dá o com a pessoa em coma, inconsciente, na perspectiva de que se ele estivesse consciente e pleno da sua fé, gostaria de receber o sacramento e o pediria.
Lembrai-vos, Senhor, de todos os nossos irmãos.
Fiz alguns funerais, sim.
E de doentes infectados?
De doentes infectados e de outras pessoas não infectadas, sim.
Também muda muito,
não é? Isso muda. Isso aí é para mim a maior angústia, porque as pessoas não se podiam despedir dos seus familiares. E isso é que gera, na quem cá fica, a grande angústia que lhes afeta, no fundo, o modo como se despediram, que não se despediram, e, no fundo, afeta, no fundo, o luto, como a modo como fazem o luto, não é?
Vamos em paz, senhores.
Este é o capelão Fernando Sampaio, é um excerto do trabalho 85 horas no Santa Maria, que tem estado ao longo desta semana também em destaque aqui no Zoom da Rádio Observador, com a Judite França e o Paulo Ferreira. Ao longo desta semana estiveram à conversa com o João Porfírio, Catarina Santos e Pedro Jorge Castro, precisamente para os destaques destas reportagens feitas no maior hospital do país entre novembro e dezembro, e que podem conferir no nosso site.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.